pensar nos benefícios para a população negra no Brasil a partir das discussões do Novembro Negro é, antes de qualquer coisa, validar toda a história de luta deste povo aqui no nosso país, né? É, o Novembro Negro simboliza uma luta histórica desde o início da colonização do Brasil até agora. A gente sabe que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas o Brasil foi formado mesmo pela força do trabalho da população negra vindo forçosamente ali da África. E desde aquela época já existia resistência, né? E já existia luta. Tá aí a prova, os quilombos, os negros se rebelavam e que fugiam e que lutavam, os negros que lutavam pela sua alforria na época do período escravagista. E pós o período escravagista, uma luta de posicionamento social, de busca de direito, de justiça, de equidade, que essa luta tá aí até hoje, né? Então, não é que exista uma mudança significativa na sociedade a partir do movimento cultural Novembro Negro. O Novembro Negro, ele aparece apenas para dar visibilidade a toda essa luta de uma população que, por século, foi marginalizada, foi colocada à margem da sociedade e que essa visibilidade venha a fortalecer essa luta.
O negro passou a ter maior protagonismo em espaços de poder, a exemplo de papéis no telejornalismo e em telenovelas aqui no Brasil nos últimos anos. O que explica essa conquista e como ampliar essas possibilidades?
Quando a gente pensa em protagonismo negro na sociedade, seja na mídia, seja na sociedade no geral, hoje é mais fácil nós vermos um médico negro, um advogado negro, um juiz negro, né? Vários professores negros. E isso vem a partir das políticas públicas que foram implantadas nesses últimos tempos. A política de cota, ela é significativa para trazer esse protagonismo da população preta, pobre e periférica na nossa sociedade. Quando eu ligo a TV e vejo uma novela onde o seu elenco majoritariamente é preto, isso significa que a mídia hoje está preocupada com o consumo desse produto. E quem é que está consumindo esse produto? A população preta e periférica. Hoje tem-se uma preocupação midiática de que eu tenho que produzir para que alguém consuma. E com inúmeras redes de canais a cabos, né, streams de televisão e internet, com uma vasta programação aí, onde você compra os pacotes. Quem é que assiste a TV grátis hoje? Quem é que assiste os canais livres? Quem é que ouve rádio, quem é que ouve música popular de divulgação de massa? É a população preta, pobre, periférica, majoritariamente. E essas pessoas, elas precisam se identificar, elas precisam ligar a TV e se enxergar ali. Então, é compreensível, né, sabendo que a população brasileira está organizada hoje majoritariamente entre pretos e pardos, segundo o censo do IBGE, a programação da TV aberta, ela precisa ter a cara da população brasileira. Não está mais o tempo de eu ligar a TV e ver ali uma pessoa com os traços físicos, os estereótipos, a estrutura social, que foge muito da minha realidade. Ou seja, ou a TV aberta oferece para o público algo com o que ele se identifique, ou a audiência cai. Então é meramente comercial. Essa estratégia aí de protagonismo negro é meramente comercial. Mas, por outro lado, isso fortalece a luta, né? A luta da população preta, pobre, periférica, por protagonismo social. Isso fortalece a autoestima daquela criança, daquele jovem, que até antes não se via com possibilidades, né, de ascensão social. E a partir do momento que ele se enxerga na TV, que ele se enxerga em um ídolo artístico, seja ele um cantor, um jogador de futebol, um escritor, né, um pesquisador, um ator, ele vislumbra um futuro melhor para si. E aí, né, essa esperança vem sendo fortalecida pelas políticas públicas de cota, de inclusão dessa população na universidade, nos cursos técnicos, oferecendo possibilidades de uma profissão e de a possibilidade de uma ascensão social financeira, né? A dignidade do homem parte muito da sua segurança alimentar e da sua ascensão financeira. Se eu sei que a minha família está alimentada e eu tenho as condições mínimas de manter a minha casa, eu já me sinto protagonista da minha história, o que foi por muito tempo negado para a população preta, pobre e periférica no Brasil.
Qual é a sua opinião sobre a lei de cotas reformulada que amplia a inserção de pessoas negras no ensino em instituições federais de ensino superior ou de ensino médio técnico?
A lei de cotas é uma lei necessária. Se formos pensarmos historicamente, poucas pessoas dentre a população negra brasileira se graduaram. Se vamos levar em consideração os anos 70, 80, 90, até o início de 2000, 2000 e pouco, a gente via poucas pessoas negras, né, pretas, principalmente os pretos retintos, se graduando nas universidades públicas, principalmente as universidades federais. As universidades federais eram um reduto da elite brasileira. E quando a gente pensa em educação pública, a gente sabe que o Brasil tem avançado, mas avançado a passos lentos, né? A educação pública, em comparação às escolas particulares, a educação particular aqui no Brasil, ela ainda é incipiente para que os alunos concorram com paridade, com justiça. E aí a lei de cota vem para dar equidade. A gente tem que pensar em políticas que tragam equidade para a sociedade, ao invés de igualdade. Tratar os diferentes como iguais é injusto. Então, a lei de cota vem para dar equidade a essa população.